Glórias a Deus.
Glória a Deus.
Mais uma vez, a paz seja convosco. Estamos felizes por ter vocês aqui conosco, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você não reparou, o mês de setembro ele foi embora e alguns talvez não tenham lembrado de agradecer por tudo que o Senhor concedeu. No mês de setembro não faltou o alimento na sua mesa, não faltou o vestuário no teu armário, não lhe faltou o transporte e não lhe faltou a saúde para que você estivesse vivo no dia de hoje. Nós temos esse costume de achar que as coisas que são concedidas pelo nosso Deus são coisas naturais, mas na verdade elas são sobrenaturais. Como o Sebastião ele falou anteriormente, muitas pessoas estão nos hospitais. A Lourdinha não está aqui no nosso meio, está enferma, não consegue vir. E o desejo dela é ela estar aqui conosco. Temos o prazer de ter a Diane conosco aqui à noite. A gente sabe de toda a dificuldade que ela tem por ser uma moça, entendeu? E por morar num lugar sem transporte, mas aprove ao Senhor de trazê-la aqui ao nosso meio. Então você tem que ter um coração grato ao Senhor em relação a tudo que Ele te concede. Nós estamos meditando no Evangelho de João e confesso a vocês que está andando mais rápido do que eu esperava. Nós vamos estar meditando hoje a partir do verso 14, verso 16. Eu quero pedir que você já esteja abrindo a sua Bíblia, deixando aberta, enquanto eu faço essa breve introdução. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema Jesus é Rei, mas não como os homens querem. Quando vamos às compras, escolhemos a cor e o modelo das roupas que nos aprazem. Qualquer bem durável é escolhido e comprado por nós somente quando ele cumpre totalmente as nossas exigências e as nossas vontades. Quando adentramos a vida cristã, nós carregamos esse mesmo raciocínio, mas nós estamos equivocados. O versículo que ficou na semana passada foi João capítulo 6, verso 15, que diz: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir arrebatá-lo para fazer o rei, retirou-se novamente sozinho para o homem, para o monte. Jesus é Deus e, diferente do que pensamos, ele não se adequa ao que eu quero. O Senhor Jesus Cristo, ele não se adequa à sua vontade, ao seu querer. As igrejas, infelizmente, elas têm pensado que Jesus Cristo é nada mais, nada menos do que um fazedor de milagres. As igrejas, elas não existem para receber consumidores, mas pessoas que estão dispostas a se colocarem como servos. Não é o que acontece na maioria das igrejas. A maioria das igrejas veem as pessoas como consumidores. Pessoas que têm que ser satisfeitas nos seus desejos, nas suas vontades. E o que acontece é que a vida cristã dessas pessoas acaba sendo uma vida totalmente distorcida. Devemos ter Deus como nosso Senhor e não como nosso fazedor de milagres. A palavra de hoje tem como título: Jesus é fiel, mesmo diante das nossas rejeições. Aleluias por isso. Jesus Cristo como Deus, ele não muda as suas características. E uma característica de Deus, de Jesus Cristo, é fidelidade. Falávamos hoje pela manhã que se as pessoas elas acham que o perdão de Deus está atrelado à sua vida de arrependimento, que triste seria isso. O Senhor ele não espera, ele não é atrelado a nenhuma decisão que você venha tomar, mas ele nos concede o perdão gratuitamente como uma demonstração de graça e de misericórdia. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 6, verso 16 a 21. Conforme falei na semana passada, os textos bíblicos eles são separados em blocos de entendimento, que a teologia chama de perícopes. E nós vamos trabalhar uma inteira no dia de hoje, que é o andar de Jesus Cristo pelo mar. E aí se você olha pelo Evangelho de Marcos, você vê um outro enfoque. Se dá aquela preocupação de dar observação sobre Pedro andando no mar, mas não é o objetivo de João. A gente vai ver que a descrição desse evento da parte de João, ele é bem diferente. Evangelho de João, capítulo 6, verso 16 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos pela tua palavra escrita nas nossas mãos. É um privilégio, Pai querido, termos, Pai querido, a tua palavra à nossa disposição para a nossa leitura, para a nossa meditação, para receber, Pai querido, de ti os ensinamentos. Estamos mais uma vez nesta noite reunidos, Pai, neste lugar, com o objetivo de ouvir os teus ensinamentos. Queremos, Pai, ouvir a tua voz. Precisamos, Pai querido, da tua direção para essa semana que se inicia. Nós precisamos da tua orientação. Sem a tua palavra, nós estamos perdidos. Sem a tua orientação, Pai, nós tropeçamos e caímos. Pai, me coloco na tua presença, Pai querido, humildemente como teu servo, pedindo a ti, Pai querido, que o Senhor possa trazer um recado santo ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que haja, Pai querido, um espírito de entendimento, que o espírito dos teus filhos e das tuas filhas, a começar de mim, Pai, sejam abertos para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Em nome de Jesus. Amém. Jesus é fiel mesmo diante das nossas rejeições. E você tenha certeza que você rejeita o Senhor Jesus Cristo algumas vezes por dia, como eu assim faço. A rejeição não é dizer, Jesus, eu te odeio, Jesus, eu não quero você, ou eu não sou mais cristão, agora você da religião A, B ou C. Mas é quando você não obedece os mandamentos que estão na sua palavra. Temos dito que os mandamentos do Senhor não são mandamentos que você simplesmente pode deixar de cumprir quando você quer ou quando você não quer. Eu estou hoje triste, eu não vou cumprir. Hoje eu estou magoado, eu não vou cumprir. Hoje a minha esposa, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, meu filho não me tratou bem, meu chefe. Então hoje eu tenho direito a falar, fazer de uma maneira ou fazer de outra. Falávamos hoje pela manhã que as pessoas elas têm a mania, elas têm o costume de pegar situações pontuais da vida como justificativa do pecado. Mulheres com TPM, homens com dificuldade disso, daquilo, e as pessoas elas acham porque tem algum problema, alguma disfunção, eles têm direito de passar por cima das outras pessoas, mas não pode. E ontem eu estava em aula e o pastor Alex ele usou um exemplo a respeito do filho dele, que ele falava que o filho dele quando fica com sono, ele fica chato. E ele falou, não fica chato, fica muito chato. E aí as pessoas falam com o filho dele e ele simplesmente não responde. E ele disse que chamou o filho dele num canto e falou assim, meu filho, uma coisa que eu nunca aprendi é que sono tira a educação das pessoas. E eu olhei aqui, eu achei tão interessante, porque nós, no nosso dia a dia, nós achamos que as situações que nos rodeiam nos dão justificativa para tratar mal as pessoas que nos cercam. E isso não é verdade. Jesus é fiel, mesmo diante das nossas rejeições. E aí, nós viemos de todo um contexto em que o Senhor Jesus Cristo multiplicou o pão, e eu vou fazer uma pequena parada disso. Passado todo o dia em que eles foram ensinados, curados e alimentados, eles nutrem em Jesus o Messias conforme os seus corações. Depois que eles receberam tudo, eles queriam transformar Jesus rei. Não um Messias bíblico, mas um grande general capaz de libertá-los do domínio romano vigente na época. E além disso, alguém que os alimentaria, livrando-os do jugo, do trabalho, de eles terem que granjear dia após dia o sustento necessário para comprar alimentos. Esse Jesus eu quero, porque ele me alimenta e eu não vou ter mais que trabalhar. Já tenho a minha vaquinha, já tenho as minhas galinhas, tenho a minha casinha lá. Se ele me alimentar, eu não preciso fazer absolutamente nada. Vou apenas comprar uma rede e ficar numa boa. Eles não conseguem vê-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem muito mais a oferecer do que uma vida abastada nesse mundo. E é Ele que te concede a vida abastada. Ele é aquele que te dá saúde. Ele é aquele que concede a você uma vida conjugal, saudável. Ele é aquele que te concede uma vida profissional saudável. Ele é aquele que mantém o teu físico. Mas Ele tem muito mais a oferecer do que isso. E as pessoas, elas se têm fixado apenas no que Deus pode fazer no contexto humano, material. E o Senhor, Ele tem muito mais a oferecer. Em especial, uma existência eterna ao seu lado. Jesus, vendo todo esse quadro, Ele sobe ao monte novamente e se afasta para orar. Marcos capítulo 6, verso 46 diz: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Algumas vezes a gente faz isso em casa. As pessoas não querem sair da casa, tem uma visita, e aí se tem alguma outra pessoa, chega e fala assim: olha, você dá licença porque eu vou dormir. Jesus Cristo olhou para aquele povo todo, mais de 20 mil pessoas, mais os discípulos, Ele olha e fala assim: olha, estou indo orar. Deve ter ficado aquele clima assim de grilo, cri, 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 porque as pessoas não entenderam como é que Ele vai simplesmente nos deixar aqui. Mas Jesus Cristo, Ele se afastou de toda aquela tentação humana e foi conversar com o Pai. O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João capítulo 6, verso 16. Ao anoitecer, os discípulos desceram até o mar. Havia a montanha, havia um pequeno vale e depois havia o mar. Os discípulos estiveram esperando até então no lugar em que tinham comido, mas a escuridão já tornava impossível qualquer outra manifestação da parte de Jesus. Será que esse Jesus, Ele subiu ao monte e vai demorar? Será que Ele vai fazer uma oração obrigado por tudo e amém? Será que Ele vai fazer só uma oração simples e desce? E aqueles homens ficaram esperando. E aí a noite foi passando, foi entrando, e aqueles homens começaram a ficar incomodados. Situação semelhante com Moisés, quando subiu ao Monte Sinai, e o povo de Israel começou a ficar incomodado. Cadê esse Moisés que não desce mais? O povo ficou incomodado da mesma maneira. Realmente havia anoitecido e era fim do dia. Mas você entenda que as palavras do Senhor também têm muitas implicações simbólicas. Quando a gente lê o Evangelho de João, quando a gente lê o Apocalipse de João, a gente percebe os simbolismos que ele usa. E aqui também está se colocando um pequeno simbolismo. Jesus Cristo se afasta, as trevas vêm. Quando o Senhor, que Ele é luz da nossa vida, quando esse Senhor Jesus Cristo, Ele se afasta de nós, quando nós nos afastamos dEle, as trevas, elas se achegam à nossa vida. Realmente havia anoitecido e era fim do dia, mas as palavras também simbolizam a ausência de Jesus. João capítulo 3, verso 2, este, Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Era fim do dia e Nicodemos foi ver Jesus, mas Nicodemos estava em trevas. Conhecia a palavra, conhecia as doutrinas, conhecia os mandamentos, mas ele não conhecia Jesus. E ele andava em trevas. Também em outras situações em que Jesus Cristo, Ele se afasta, ou que aparece o ambiente de trevas, é um ambiente que simboliza a falta de Cristo. Pessoas pelo mundo, pessoas que você conhece e tem andado nas trevas, porque não andam nos caminhos do Senhor. Uma coisa é você conhecer, e outra coisa é você viver. Jesus é lâmpada para os nossos pés, e com a sua ausência nós estamos perdidos. João capítulo 6, verso 17 diz: depois disso, eles estavam ali, Jesus Cristo subiu para orar, não voltavam, aqueles homens começaram a ficar incomodados, ouvindo o pipipi daqueles homens querendo fazer Jesus Cristo rei, e eles falam assim: deu, cansei. Eles subiram no barco e se dirigiram a Cafarnaum, na outra margem. Já havia escurecido e Jesus ainda não se juntara a eles. Aqueles homens, eles ficaram incomodados. Como é que Jesus deixa a gente sozinho aqui? Como é que Jesus faz isso? E
E eles ficaram incomodados com crianças que fazem bico. Eles falaram, vamos voltar para as nossas atividades. Talvez você nunca tenha lido esse texto com esse enfoque, mas neste momento os discípulos eles falam, não quero mais Cristo. Estou rebelado, não quero mais. Vou voltar para onde eu estava. Esse voltar também tem todo um simbolismo para eles voltarem ao regime que eles viviam. Quando veem que realmente o dia de trabalho tinha acabado, eles descem ao lago, sobem a uma barca e se dirigem a Cafarnaum. Essa barca é uma barca qualquer que estava lá, não era deles, não era dos discípulos, não se tem nome, era uma barca qualquer. Eles querem voltar à cidade, à sua vida normal, em vez de ficar com Jesus do outro lado do lago. Muitas vezes te falta paciência, muitas vezes te falta perseverança. E você olha para Deus e fala assim, Deus, o Senhor não fez o que eu queria no meu tempo, então agora eu vou colocar na minha mão. E a nossa vida fica nesse entrega, pega, entrega, pega, entrega, pega. E nós falávamos hoje pela manhã também que é como se fosse um coração doido, que é como as ondas do mar. Uma hora você confia, outra você não confia. Confia ou confia? Enquanto a tua vida está tudo bem, enquanto está tudo tranquilo, você ama o Senhor. Mas quando a enfermidade vem, quando a dificuldade emocional vem, quando o problema financeiro vem, você se desespera e fala assim, isso Jesus Cristo não pode fazer. Eles querem voltar à cidade, à vida que eles tinham, em vez de ficar com Jesus do outro lado do lago. Já não seguem, mas escolhem o seu próprio caminho. Como Jesus se nega a se adaptar aos planos da multidão, aqueles discípulos desertam e o abandonam. Chegada a crise, eles descem o monte, se afastam dele e sobem na barca. A oposição dos discípulos a Jesus, que os leva a se separarem dele, os faz presas das trevas. Quando você se afasta da palavra, quando você toma o seu próprio caminho, você fica entregue aos meandros do mundo, e isso não é bom. Você tropeça e você cai. Você fica como que abandonado. Quando você é afastado do grupo, quando você é afastado das ovelhas, do acampamento das ovelhas, é mais fácil do lobo te alcançar. Coisas vão te ser oferecidas e você acha que é normal. A oposição dos discípulos a Jesus os leva a se separarem dele e os faz presas das trevas, a ideologia própria do sistema opressor. Eles são partidários do poder e querem conferir a Jesus. Eles olham para o que aqueles homens estão levantando de fazer Jesus Cristo rei, e eles falam assim, vamos resolver agora isso. Vamos parar com esse negócio de ficar seguindo, de andando de um lugar para outro. Vamos fazer Jesus Cristo rei logo, que a gente já resolve. Eles são partidários do poder, que submete o homem privando-o da sua liberdade, porém Jesus Cristo, ele quer trazer liberdade, não opressão. Jesus Cristo, ele quer trazer amor e não opressão. E aquelas pessoas, como o povo de Israel, em certo momento do povo, do andar do povo no deserto, eles queriam simplesmente que Deus lhes concedesse um rei. E passado, tomado terra prometida, eles reclamam, até que o Senhor concede um rei que traz para eles, não libertação, mas salvo e trazer para eles opressão. É algo que a gente vai ver muito claro lá no reinado de Salomão, quando Salomão morre e o seu filho assume, e as pessoas começam a reclamar, falando, Salomão era muito pesado para a gente. Jesus Cristo, ele não quer trazer opressão, ele quer trazer amor e liberdade. Sendo seus discípulos, eles deviam tê-lo esperado. E aí o que é diferente, o que não é esperado, acontece. Aquele povo que está tendo o primeiro contato com Cristo, não vai embora. Aquele povo, ele continua esperando até o raiar do dia. João capítulo 6, verso 22 a 24 diz, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram a Cafarnaum à sua procura. Diferente do povo, os discípulos se vão. João capítulo 6, verso 18. Além disso, soprava um vento forte, o mar ia se encrespando. Três eram os perigos da navegação. Primeiro perigo, de noite. A menos que você tenha um sistema de navegação muito bom e confiável, o que não acontecia naquela época, não se navegava à noite. As pessoas não conseguem ver o que está na sua frente, não sabe se tem uma pedra, não sabe se tem alguma coisa que pode atrapalhar essa navegação. Não se fazia navegação à noite naquela época. O mar da Galileia, segundo, encontrava-se cerca de 180 metros abaixo do nível do mar. O ar frio vindo dos planaltos podia entrar de repente, deslocar o ar úmido e aquecido sobre o lago, gerando uma violenta tempestade. A posição onde estava aquele lago, onde estava aquele pequeno mar, ele era suscetível a tempestades pela sua posição geográfica. E os discípulos, que eram navegadores, que eram pescadores, eles sabiam muito bem com isso. Anoitecer, tempestade. E o principal, a ausência de Jesus. Porque se Jesus estivesse no barco, seja de noite, seja com tempestade, não havia nenhum tipo de problema. Tal foi a decepção deles com o ocorrido, que decidem enfrentar esses três perigos. Jesus fizera-se o servidor da multidão, mas eles queriam um Jesus que mandava, um Jesus que era um comandante. O vento forte que agita o lago e torna perigosa a navegação também põe em perigo a comunidade de Jesus. Ele representa, o vento representa a falsa concepção messiânica que é inimiga do projeto de Deus e que agita os discípulos. Todo e qualquer ensinamento que te afasta de Jesus Cristo é como esse vento. Esse vento que simboliza algo ruim, que simboliza algo que afasta, algo que traz problemas. Nós temos que ter a nossa vida focada nos ensinamentos do Senhor, para que nós possamos andar o mais correto possível, sem tropeços, sem problemas e sem obstáculos. Mas muitas vezes nós queremos ser levados apenas pelo nosso coração, com aquelas frases: se eu tenho paz no meu coração, está tudo certo. Engano seu. Nenhum lugar na Bíblia diz que você tem que confiar no seu coração, porque o teu coração está em paz. E a pessoa ainda coloca de lado e fala assim: porque onde Deus está, onde Jesus está, não há conflito. Como se Jesus ele tivesse que adequar o teu coração para ele ficar em paz. Normalmente o seu coração fica em paz quando você está fazendo algo que ele quer, não necessariamente algo que Deus quer. Cuidado com o seu coração. Quando nós olhamos hoje o Jesus bíblico e o Jesus que é pregado nas igrejas, há uma diferença enorme e gritante. E se você quiser falar para alguém que a pessoa está num caminho errado, porque o Jesus que está sendo pregado é outro Jesus, ela vai falar para você: o meu coração está em paz porque está dentro da sua vontade interna. Engano, engano e engano. Falava com uma amiga minha há alguns anos atrás, que ela estava numa igreja que não era bíblica, e falava assim para ela: você tem que procurar uma igreja bíblica. E ela falou assim para mim: bíblica? Como assim? E ela não entendia como é que uma igreja cristã ela pode não ser bíblica. É simplesmente ela não pegar a palavra. E hoje ela fala comigo e fala assim: hoje eu não entendo o que você estava falando. Eu estava numa igreja que havia opressão, em que havia o conceito de que se eu saísse da igreja sendo membro, eu não poderia ter contato mais com os membros da igreja, porque eu era uma pessoa como se fosse cancerosa, como se fosse leprosa. Conceito de religiões pagãs. Igrejas cristãs que oprimem as pessoas para que elas que continuem dentro daquela rede, dentro daquele aperto. Você não tem que ser fiel a uma denominação, você não tem que ser fiel a um pastor, mas você tem que ser fiel à palavra que é pregada naquele lugar. Enquanto eu estiver falando a palavra, se assim lhe aprouver, fique e ouça. Mas quando você ouvir que eu fale coisas que não são do Senhor, você tem que pegar o seu caminho, pegar, como diz o Raul Gil, pega o seu banquinho e sai de mansinho. Você não tem que ficar num lugar onde a palavra de Deus não é pregada. E não adianta querer arranjar justificativa nem culpa. Simplesmente você analisa o que está sendo falado, analisa o que está sendo pregado e fala, está na palavra ou não está? Está, ouça. Aprenda e mude. Não está sendo pregada a palavra? Procure um lugar onde você vai ser alimentado. Pastor, você está me mandando embora? Não, só quando eu começar a falar besteira. Se eu começar a falar besteira, você fala, pastor, estou saindo. João capítulo 6, versos 19 e 20. Eles tinham remado cerca de 25 estádios, quando viram Jesus andando sobre o mar e se aproximando do barco. Então ficaram tomados de medo. Jesus, porém, lhes disse, sou eu, não temais. A distância percorrida em nossa unidade de medida equivale a aproximadamente de 4,5 a 5,5 quilômetros. Aqueles homens já tinham navegado bastante. O lago de Tiberíades era considerado um mar porque ele era muito grande. Um lago, normalmente, você não pensa em 5, 6 quilômetros. E eles tinham muito ainda por andar. Os discípulos viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre o mar. É exatamente o relato que há no Evangelho de Marcos, ao qual João não dá esse tipo de enfoque sobre Pedro andar sobre as águas ou o mar. O apóstolo Marcos nos diz que os discípulos estavam com medo, porque pensaram que estavam vendo um fantasma. E esse foi o enfoque que Marcos deu. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. João, diferente de Marcos, tem uma outra perspectiva e não quer dizer que um está certo ou que outro está certo. Simplesmente são óticas diferentes porque são grupos de pessoas diferentes. Avançada já a travessia, eles percebem que Jesus vinha caminhando sobre o mar e se aproximava do barco em que eles estavam. Entenda que o contexto ali era um contexto de tempestade, um contexto de mar agitado. Eles o reconheceram, e a presença de Jesus de quem desertaram. O enfoque é diferente. Essa presença, essa aparição de Cristo lhes causa medo. Mas por que ele causa medo? E aí João, ele não vem falando sobre ser fantasma ou não, e sim, eles estão com medo de serem repreendidos na ação que eles fizeram, de deserção e de rejeição. Eles esperavam que Jesus os repreendesse, que os exortasse, mas Jesus Cristo vem para eles amor. Lembra do título? Jesus é fiel, mesmo com a sua rejeição. Jesus, porém, lhe dirige palavra de tranquilidade. Sou eu, não tenhais medo. E aí, se você lembrar algo que aconteceu lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, aqueles homens foram lá, Adão e Eva foram lá, cozeram folhas, fizeram roupas para ele, e eles estavam com medo. Eles estavam com temor. Sebastião, por gentileza, acompanha o controle. E eles estavam com medo. As palavras sou eu dão o motivo para não haver temor. Jesus, quando fala sou eu, ele tinha um objetivo. João capítulo 4, versos 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Jesus Cristo se apresenta àqueles homens novamente como Deus. Ele fala para eles, não temam, vocês estão protegidos por mim, eu os amo, eu quero o melhor para vocês. Não há um sentido de temor, no sentido de preocupação, mas no sentido de acolhimento. Ele, como uma galinha, ele quer recolher os pintinhos debaixo das suas asas. Ele é o Messias quem os escolheu, mostrando-lhes com isso o seu amor, e quem continua querendo-lhes bem, apesar da sua deserção. Eu e você fomos escolhidos por Deus. E o Senhor fala que nenhum daqueles que o Senhor Deus deu na mão de Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Você está protegido, você está guardado Não quer dizer que isso é uma liberdade para você pecar, nem você se rebelar, mas sim simplesmente você acalmar o seu coração. Quando você for confrontado ao seu pecado, você simplesmente se arrepende e procura a correção. Ele é o Messias quem os escolheu. A fuga na barca antecipa a angústia e a desorientação do grupo após a morte de Jesus. Assim que Jesus Cristo morre, que ele é crucificado e morre, aqueles homens eles ficam perdidos e ficam como ovelhas sem pastor. Jesus acalma os seus medos ao se identificar. É Deus que está com vocês. O grego por trás dessa expressão é similar ao utilizado em outros episódios e comparativo inclusive à apresentação de Moisés. Jesus Cristo em João 4:26 diz: disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Êxodo capítulo 3, verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O Senhor se coloca como Deus. Na boca das outras pessoas, uma simples afirmação, mas na boca de Jesus Cristo, uma identificação divina. Interessante que para os que são dele, as palavras são de conforto. Mas as palavras que eu sou, quando falado para aqueles que não conhecem a Cristo, geram medo e temor. João capítulo 18, verso 6, quando pois Jesus lhes disse, logo no início da paixão de Cristo, quando aqueles homens vão querer tomá-lo para crucificá-lo, Jesus Cristo fala, sou eu. E eles recuaram e caíram por terra. Apresenta-se uma antecipação da auto-revelação da parte de Jesus, que você tem o privilégio de ver. Jesus Cristo falando que Ele é. Como Jesus, como Deus é, Ele também é. Temos o privilégio de podermos ver o quadro como um todo, algo que os primeiros discípulos não puderam entender, somente mais tarde, após a sua ressurreição. E o último versículo, João capítulo 6, verso 21. Eles quiseram recolher o barco, mas imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Não se explica o que aconteceu com a distância que faltava, mas com Jesus no barco, com Jesus na condução, como diz a música, tudo vai muito bem. Os leitores de João devem lembrar que o mar frequentemente representa caos e desordem. Quando você vê dentro do Evangelho de João, dentro das epístolas de João ou em Apocalipse falando sobre mar, mar representa caos, representa falta de Deus. E é Deus quem controla esse caos, é Deus quem acalma essa desordem. Salmos 89, 9 diz, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Os discípulos quiseram separar-se de Jesus, mas ele foi ao seu encontro e lhes assegurou a sua proteção. Você está em pé hoje, você está onde você está, em pequena parte, por causa sua, mas em grande parte, porque o Senhor não permite que você caia, e se você cair, Ele te levanta. A reação dos discípulos ela é positiva, querem reunir-se com Jesus, tomá-lo na barca, e implicitamente eles decidem aceitá-lo novamente como seu Senhor e Salvador. Tudo que causava perigo desaparece, o mar agitado não existe, e eles se encontram em terra firme. Ao aceitar Jesus, Ele nos livra da tentação. Com Jesus no coração, a gente é feliz. Mas a gente é feliz nele. Feche seus olhos. Senhor, te louvamos, te adoramos e te bendizemos por mais essa explicação, por mais essa ministração da Tua Palavra. Perdoa-nos, Pai querido, porque muitas vezes nós temos rejeitado os Teus ensinamentos. E muitas vezes nós temos, Pai, que nos afastado de Ti em atitudes rebeldes, simplesmente porque as coisas não acontecem como nós queremos. Mas o Senhor, dentro da Tua fidelidade, Pai, o Senhor continua conosco. O Senhor continua nos guardando. O Senhor continua nos protegendo. E mesmo, Pai, que das lutas e dificuldades, mesmo as repreensões que tu permites, são para que nós possamos voltar ao caminho da verdade, o caminho onde não há dor, um caminho, Pai querido, onde há alegria, onde há paz e onde há tranquilidade. O Senhor, como o nosso Pai, como o nosso Senhor, o Senhor continua dia após dia após dia nos livrando do mal, nos livrando das nossas vontades, livrando-nos dos desejos do nosso coração. E por isso nós te agradecemos, pedindo ao Senhor que o Senhor continue governando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.